Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.
Ora vivam, durante 4 dias a partir do próximo sábado, a zona de Belém vai receber o Festival Coral de Verão. É a primeira edição deste certame a realizar-se em Portugal e que vai reunir grupos corais de Portugal e de vários países, num modelo que engloba competição por um lado, mas também concertos de apresentação ao público. Vamos ouvir música portuguesa, vamos ter também a ocasião de atestar a excelência que se vai fazendo sentir da música coral que é feita em Portugal e noutros países, naturalmente. Mas como ponto atrativo principal desta primeira edição do Festival Coral de Verão, vamos ter uma interpretação inédita em Portugal do Requiem de Mozart, na edição que foi feita pelo compositor e musicólogo americano Robert Levin e que se distancia consideravelmente daquela mais conhecida, a reconstrução da obra por Zeus Meyer. Vai ser o ponto principal deste festival, como disse, e também é com ele que abrimos hoje o Na Outra Margem, que se vai espreiar um pouco pelos caminhos que pretende seguir não só este festival, mas também os meandros da música coral em Portugal neste momento, e em que vamos também falar das novas atividades e concertos da Sinfonieta de Lisboa, que tem também como um dos principais tópicos da sua atuação a programação de repertórios portugueses e que com eles nos vai brindar em 2 concertos, aliás, em uma série de concertos que têm programados para o fim deste mês e também para julho. Para já, antes da conversa com Paulo Lourenço, diretor do Festival Coral de Verão, e com Vasco Pires Azevedo, o diretor artístico e maestro da Sinfonieta, vamos ficar exatamente com um fragmento do Requiem de Mozart, na edição de Robert Levin, numa interpretação dirigida pelo maestro Helmut Rilling.
Thank you.
Lacrimosa e o Amen do Requiem de Mozart, como não conhecíamos ainda, enfim, embora esta obra desde há alguns anos, quando começou a ser apresentada em vários países, já tenha sido ouvida pelos portugueses, seguramente só por aqueles que se tiveram ocasião de se deslocar lá fora. É a primeira vez que vamos ouvir o Requiem de Mozart segundo Robert Levin, e isso vai acontecer no concerto inaugural do Festival Coral de Verão, que tem lugar já neste sábado no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, a partir das 9:30 da noite. Este é o ponto de partida para uma conversa com o Paulo Vassal Lourenço, o diretor artístico deste Festival Coral de Verão, e também com Vasco Pisso Azevedo, diretor artístico da Sinfonieta de Lisboa, que também vai dar o mote para uma parte da conversa deste Na Outra Margem. Viva, muito obrigada a ambos pela vossa disponibilidade, é um prazer estar à conversa convosco. Paulo Lourenço, começamos por este festival e começamos antes de falar do âmbito deste festival e também do quadro geral da música em Portugal em que ele se insere, sobre este Requiem de Mozart. Ora bem, isto está a gerar certamente muita expectativa entre os melómanos, muita gente e se calhar até pessoas que provavelmente talvez não frequentassem ou não viessem a frequentar este festival, mas seguramente com esta interpretação do Requiem, deste Requiem, irão estar presentes no concerto inaugural.
Sim, sem dúvida. Esta versão é uma versão especial, é uma versão que eu gosto muito, não tanto porque tem alguns momentos de música que de facto é nova, pelo menos se compararmos com a versão de Süssmayr, e isso é até, se calhar até o argumento um pouco mais polémico, não é? Porque apesar de tudo é uma obra que sobreviveu 200 anos, já mais de 200 anos, e está cá, portanto devemos a Süssmayr isso.
Apesar de todas as posteriores edições e revisões que foram sendo feitas,
e há uma série de revisões, porque é uma obra de facto polémica sobre esse aspecto. Mas tirando essa parte, portanto, há a inclusão do Amen, que não existe na versão de Süssmayr, mas que é uma questão estrutural, portanto, no final da sequência era forçoso haver uma fuga. E essa fuga faltava. O Amen é baseado. É a utilização do motivo manuscrito de Mozart, que foi escrito como uma espécie de um esquiço durante esse período em que ele andava a escrever Flauta Mágica, nas costas de uma das folhas de música, onde ele tinha esquiços da Flauta Mágica. Portanto, a probabilidade de ser o Amen que seria atribuído ao Requiem é muito grande. Ninguém pode confirmar isso, obviamente, já não é possível. Mas esta versão, especificamente, a mim o que me agrada mais, e a mim como músico o que me agrada mais, é, eu diria, utilizando um termo mais corriqueiro, a limpeza na orquestração que é feita. O Süssmayr, porque também ainda era um aluno que estava numa fase de formação, não tinha conhecimentos assim
era
tão grandes.
Era aluno de Mozart,
sim.
Não é?
E não era um aluno permanente, era um aluno mais intermitente, não era dos alunos que estavam mais próximos de Mozart. Os que estavam mais próximos deles era Freistadler. A orquestração de facto tem alguns exageros de dobragens, de instrumentos que tornam o gesto de Mozart um pouco menos idiomático. Isso mais ainda se nota nas áreas, portanto nos momentos musicais que são atribuídos aos solistas. Os cantores com quem eu falei que já cantaram esta versão dizem que se sentem incomparavelmente mais confortáveis a cantar a versão de Levin, porque, de facto, segue os cânones mozartianos e os cânones de quem sabe bem orquestrar para o Rostol, não é? Pronto.
E o idioma dos instrumentos e das vozes,
sim,
no
portanto,
fundo,
o conhecimento,
não é?
Se quiser, até quase académico, vamos pôr as coisas por esses termos. Pronto. Esta razão é a razão até principal, porque eu próprio é a primeira vez que vou fazer esta versão, já a cantei nos Estados Unidos quando lá estive, e gostei muito.
Vai dirigi-la, naturalmente. E vai dirigir, desculpe interromper, eu não o referi ainda, o Coro de Câmara da Escola Superior de Música de Lisboa, que é o coro que dirige, aliás, os meus convidados de hoje são ambos docentes na Escola Superior de Música de Lisboa, e também o One Chamber Choir de Singapura e a Orquestra Filarmonia das Beiras, além dos solistas. Não sei se é assim que se diz, Xiang Ting Tang. Já aprendi qualquer coisa hoje. Joana Nascimento, João Rodrigues e o Manuel Rebelo. Portanto, é a sua primeira incursão neste Mozart.
Neste,
não é?
Mozart,
e a sua expectativa. Enfim, há quanto tempo é que desejava fazê-lo, Paulo?
Já há bastante tempo. Aliás, eu já tinha o desejo, como músico, todos nós temos os nossos desejos de uma outra obra que um dia gostaríamos de visitar, não é? Eu, desde muito novo, tenho um fascínio muito grande. Aliás, como muitos músicos com que eu falo, que tenho um grande fascínio sobre o Requiem, acho que é uma coisa mais ou menos transversal. é uma obra de facto extraordinária, apesar de ser
truncada. Até mesmo para os não mozartianos.
Sim, até
não
para
é?
Os não mozartianos. Eu acho que é uma obra de facto, fica, porque já não é bem uma obra do período clássico, mas também não é uma obra romântica. Está ali, parece que, como dizem os americanos, it stands alone by itself. Está ali, é uma coisa única. E eu já tenho esse desejo há muitos anos. Depois, quando vou fazer os meus estudos para os Estados Unidos e me deparo com uma série de versões diferentes, e tendo feito algum estudo prévio e depois tendo tido a oportunidade de cantar esta obra, de facto disse, quando fizeram o Haydn Mozart, acho que quero mesmo experimentar fazer esta versão. Pronto. Não quer dizer que num dia não possa vir a fazer só a de Sussmayr, quem sabe. Mas esta oportunidade surgiu e vai ser agora, e depois calha bem porque está como está incluída no festival, e de repente acaba por ser assim uma espécie de um momento único também para o festival. Uma coisa, o festival oferece uma coisa diferente e nova ao público em geral também.
E que seguramente vai ter, enfim, espera-se, apesar de hoje em dia cada vez mais seja difícil ter as salas de concerto cheias, mas há altíssimas probabilidades do grande auditório do CCB, que é uma sala de espaço generoso, estar repleta para se ouvir.
Posso dizer que, sob essa informação, peço desculpa interrompê-la, mas
sim,
que sei que está a muito bom ritmo, inclusive já há sítios, portanto, locais da plateia que já não há bilhetes, portanto, parece que a coisa está a correr muito bem.
Bom, e provavelmente a hora em que esta nossa conversa, que está a ser gravada, for difundida, se calhar já não há bilhetes.
Se calhar já não
mesmo.
Há.
De qualquer modo, como não sabemos, o melhor é se
vale
tem vontade
tentar,
de assistir.
Porque há sempre
tentar,
aqueles convites que são libertos à última da hora,
pois,
pessoas
exato.
Que não confirmam os convites, e há sempre, aparecem sempre uns quantos bilhetes em cima da hora.
Claro,
vale
exato.
Sempre tentar.
Ora bem, o que é que distingue esta edição de Robert Levin das muitas outras existentes? Em primeiro lugar, Robert Levin é ele próprio um mozartiano,
sim,
não
sim.
é?
Ele é uma grande autoridade. Ele é reconhecidamente a grande autoridade viva em Mozart. Não só do ponto de vista musicológico, portanto é um musicólogo respeitadíssimo, mas também como intérprete, porque ele é pianista. E é dos poucos que faz improvisação sobre, por exemplo, os andamentos lentos dos concertos de piano. Que era uma coisa que era comum e que é uma coisa que se perdeu no século XIX de uma maneira quase inexplicável, porque os pianistas era suposto improvisarem nos andamentos lentos ou fazer a ornamentação. Quando eu digo improvisar, a palavra talvez tenha sido aqui um pouco forte demais, mas tinha o seu quê de improvisação e de ornamentação. Ora, ele é uma pessoa que estudou a fundo essas questões todas, portanto é dos poucos que em concerto faz esse tipo de elaboração. Portanto, é uma pessoa respeitada e com conhecimento suficiente para poder argumentar uma edição diferente. Pois há outras questões, há uma versão editada pela Oxford. Esta versão que eu estou a fazer é editada pela Carlos Verlag. A edição editada pela Oxford University Press é de Maunder, que, também pegando no mesmo motivo do Amen, acaba por ter, na minha opinião, alguns erros que, enfim, que idiomaticamente não são apropriados. Eu estou a falar, nomeadamente, de haver modulações que ele faz na fuga do Amen, que é uma coisa, de facto, estranha. Seria muito estranha a Mozart. E ele, por isso, simplesmente omite o que não foi escrito. Quer dizer que não existe Benedictus na versão dele. Ora, hoje em dia já se sabe que o Benedictus e outras partes provavelmente foram baseados em esquiços de Mozart. Portanto, estar a cortar partes, por isso, simplesmente porque não estavam autografadas por Mozart, é, talvez, se calhar, um exagero. E, nesse sentido, esta versão é talvez a versão que, para o meu gosto, vá, que apropria mais.
Ora bem, sabendo que as fontes verdadeiras, confirmadas, não serão tão abundantes quanto isso, obviamente que este trabalho de investigação terá sido exaustivo, mas, por outro lado, tem também uma margem de interpretação pessoal, de descodificação pessoal. De qualquer maneira, pensa, pelo que conhece esta obra, que de facto se aproxima daquilo que poderia ser, teria sido.
Essa resposta é retórica, a pergunta é retórica, não tem resposta. Pronto, eu poria as coisas deste tempo, eu não quero ser sequer polémico por isso, porque não é uma questão de legitimidade, porque essa, de facto, eu diria que Robert Levin tem tanta ou mais legitimidade que o Sussmayr, se nós tivermos em conta que ele conhece melhor o repertório do que o Sussmayr alguma vez conheceu o repertório de Mozart, percebe? Nesse sentido, eu posso argumentar que, do conhecimento do estilo de Mozart, da maneira como ele escreve, como é que ele orquestra as cordas, nomeadamente, que isso é uma grande questão, ele terá 200 séculos de história por trás, aturadíssima de grandes musicólogos que lhe permitiram chegar dois séculos depois e ter muita informação muito precisa. Pronto. mas não tem uma coisa que o Sumaia teve, que não teve acesso a alguns dos esquiços dos bosses que foram feitos. Uhum. Portanto, isto é uma, não tem resposta. A única coisa que eu posso dizer, sinceramente, é que eu acho que é uma versão que vale a pena ser feita, e é uma versão que, nomeadamente por causa das questões de orquestração, a mim faz muito mais sentido como músico e como intérprete, se quiser. Uhum. É por aí que eu posso ir, não posso ir por mais nada.
É mais semelhante ao Mozart.
É, eu diria que é isso.
Que conhecemos.
Se bem que tudo isto é rebatível, enfim, não vale a pena. É sempre uhum. também. Enfim, não é 100% argumentável, não é?
Uhum. Bom, a expectativa é enorme para se ouvir este Requiem de Mozart segundo Robert Levin. Isso vai acontecer no concerto inaugural do Festival Coral de Verão, que se realiza no sábado, às 9:30 da noite, no grande auditório do CCB. O Centro Cultural de Belém, aliás, é um dos espaços nessa zona de Lisboa que acolhem este festival, que tem lugar até dia 19. Sendo que vários dos concertos e das apresentações acontecem em espaços públicos e, uhum. e com entrada livre, não é? Uhum. Traz-me, antes de falarmos, melhor, antes de falarmos sobre isso e sobre o calendário destes 4 dias do Festival Paulo Lourenço, o que é que levou à concretização deste certame?
Olha, eu tenho tido a aventura de ser convidado com alguma frequência nos últimos anos a participar como mestre convidado ou como júri internacional de concursos e de festivais um pouco por todo o mundo. E pronto, e fui-me apercebendo de como é que é feito o intercâmbio entre culturas e entre estilos e escolas de música coral diferentes, e o que isso representa normalmente de evolução geral no que a música coral diz respeito. A música coral, a nível mundial, tem tido estou a falar da capacidade técnica de canto, de conhecimentos, de novas práticas, tem evoluído exponencialmente nos últimos 20 anos. Para ter uma ideia, e falando só de um país, que é os Estados Unidos, neste momento estima-se aproximadamente 40 milhões de pessoas a fazer música coral nos Estados Unidos. É uma percentagem descomunal da população.
Uhum. Esse aumento tem existido, provavelmente, em ambos os âmbitos, tanto no em músicos profissionais como em amadores dedicados.
Sempre que aumenta o número de cantores, aumenta em todos os âmbitos. Portanto, para nós temos uma boa base, eu diria que, eu ouso dizer isto, uma boa base da cultura musical de um país passa pelo estado em que está a música coral. Se nós tivéssemos a prática que tem a Alemanha, música coral, em qualquer aldeia ou em qualquer pequena cidade onde há muitos coros e as pessoas se habituam a cantar, e se isto for feito ao longo de algumas gerações, o que vai acontecer é que, naturalmente, a próxima geração vai estar um pouco mais bem preparada, porque uhum. os pais transmitem isso aos filhos e assim o nível vai subindo. E é um bom barómetro da cultura musical geral de um povo e do nível em que nós estamos, perceber em que nível é que estão os coros. Pronto. E se quiser a razão mais funda porque eu decidi fazer este festival, depois de ter tido esta experiência lá fora, é perceber que nós ainda temos um caminho grande para fazer em Portugal nesta área. Há grupos muito bons. Bem, isto é claríssimo. Em Portugal está-se a fazer muito boa música coral também. Mas na base, aquela base, se formos uhum. pelo país fora, há muita falta de formação ainda, que passa naturalmente pelos mestres. Esse é um dos grandes problemas também. Portanto, há uhum. os formadores, se quiserem, ainda não estão a ser bem formados, ou não, uhum. são, ou não são massivamente bem formados. Há exemplos pelo mundo fora de países que tiveram programas de formação de diretores corais, e que depois, 20, 30 anos depois, resultam em numa qualidade geral muito apreciada. Estou-me a lembrar da Hungria, estou-me a lembrar de países como as Filipinas, por exemplo. Há assim uns casos exóticos, por assim dizer.
Mas em Portugal também se observou nas últimas décadas uma profissionalização de vários maestros, no seu caso, e de vários colegas seus, mas isso não é representativo do panorama geral, não é? Portanto, o panorama geral, digamos assim, ainda se insere no mesmo padrão que observamos
eu diria
ao longo
assim,
de todo o século
XX,
por exemplo.
O Vasco Azevedo, que é professor também de direção coral como eu na escola, e que está há muito mais anos e já formou muito mais gente do que eu. Há um pequeno número de alunos, todos os anos saem dois ou três mais capazes, isso é normal, é assim que as coisas funcionam, que têm tido formação até a nível musical específica. Mas há muito trabalho a fazer na música coral. Não se vê só pelo trabalho específico de cada músico que ele tem. É preciso trabalhar a questão fonética da língua portuguesa em canto coral e em canto geral, que ainda está longe de ser trabalhada e de ser sintetizada e teorizada, por exemplo, não é?
Estamos a dar os primeiros passos nesse sentido,
sim.
não é?
Há outra questão muito importante, que é a formação, que não tem que dizer diretamente respeito ao professor de direção coral, que é a formação vocal do maestro, que não é só da sua própria voz, mas o trabalho vocal específico. Esse aí, então, talvez até está em maior atraso. Porque o que eu vejo, às vezes, vejo com muita frequência muito bons músicos, jovens bons músicos, com grandes capacidades musicais, mas depois lhe falta uma componente muito forte a nível do canto, que depois não faz com que os grupos desenvolvam um outro determinado patamar. Uhum. Não é? Porque, veja, um grupo bem afinado não é necessariamente um bom som. Percebe o que estou a dizer? Não estou a dizer que seja mau som também.
Uhum, claro.
Mas há depois alguns determinados patamares que podem ser atingidos de acordo com uma evolução que passa pela estrutura toda. Uhum. Ora, isso é o chamado escola.
Uhum,
e
claro.
Isso ainda não está sistematizado, isso leva ao seu tempo. Uma das razões, a razão talvez a mais funda, é para que este festival sirva para melhorar o nível coral geral. E para que os coros tenham um sítio onde se possam, com a melhor das intenções, confrontar, não tanto para ver quem ganha, mas para ver o nível em que estão e perceberem, porque eles vão ter o feedback do júri internacional, que lhes vai escrever, porque este vai funcionar assim. O júri escreve, toma notas das atuações, e os maestros, no final da competição, quando são atribuídos os prémios, recebem um dossiê com toda a informação detalhada sobre, olha, cuidado, questões de interação, aqui é preciso ter um pouco mais de cuidado. Portanto, eles fazem uma apreciação geral.
Uhum.
Tanto técnica do maestro como do próprio coro.
Uhum.
E o objetivo é esse, é o da evolução. E por isso é que nós optámos, nós não sabemos como é que vai ser o futuro, mas para este ano optámos, para não haver necessariamente um vencedor absoluto. O que nós temos é nível, os níveis. Um coro atinge um nível ouro, um nível prata, um nível bronze, de acordo com a pontuação que é atribuída. Portanto, hipoteticamente, dos 12 coros em competição, poderia haver 12 medalhas de ouro. Mas não é tanto, porque a ideia não é a ideia do prémio ver quem é o maior, não é? Porque não é essa competição que nós queremos aqui puxar. O que nós queremos é que haja uma competição do grupo consigo próprio, tentar melhorar o nível.
Uhum.
E depois, dentro da própria medalha de ouro, há pontuações diferentes. Imagino que a medalha de ouro é de 100 até 90. E quer dizer que eles podem ter um medalha de ouro de nível 90 ou podem ser de 95 pontos, o que já é uma diferença. E a ideia é esta, a razão principal desta competição é esta.
Uhum.
É os grupos portugueses terem um momento em que vão ter um feedback de pessoas de alto nível. Por acaso, temos a felicidade de serem de 4 continentes diferentes, o que é excelente. Portanto, pessoas que são autoridades na matéria. Já agora posso fazer uma pequena publicidade.
Sim.
Da África do Sul vem o André van der Merwe, que é o diretor do coro juvenil, portanto, South African Youth Choir, que é um coro absolutamente magistral, extraordinário. Talvez, eu posso dizer que foi o melhor coro que eu vi nos últimos 10 anos. É inacreditável o coro dele. Eu espero tê-lo como convidado aqui 1 ou 2 anos com o coro dele cá, porque é inolvidável. É um coro absolutamente extraordinário, um coro selecionado, são todos os coros juvenis da...
Extra competição, provavelmente.
Aliás, eles ganharam uma coisa que é o World Tour, há uma espécie de um tour mundial de coros que fazem várias competições ao longo do ano e eles ganharam, mas isso assim com grande distância. Depois vem o Werner Pfaff, que já é um mestre já mais decano, que é o diretor do estúdio vocal de Carlos Rua, com gravações de referência de Schumann, por exemplo. Depois um jovem maestro que está neste momento a despontar, que é o Gene Rogers, que é já professor associado em Michigan neste momento, já com uma idade de 30 e poucos anos, o que é extraordinário para a universidade que estamos a falar, para o nível da universidade que é. E ainda a maestra Inai Huilim de Singapura, que é talvez a figura mais importante no que diz respeito a coros infantis e juvenis em Singapura, altamente premiada em festivais também. Portanto, são pessoas com experiências culturais diferentes, mas se juntam, isso é muito bom. Isso foi uma preocupação minha, em ter pessoas, de facto, que vêm tradições diferentes corais, e cada uma delas tem coisas muito boas, e que vão ter que se confrontar e juntar e dar um input diferente, porque, veja, imagina a riqueza que é para um maestro que vem, que concorre com o seu coro cá, um coro português, e recebe.
Porque estes maestros que são os membros do júri,
sim, sim,
vêm também apresentados com os seus coros.
Não, eles não vêm com os seus coros. Eu já explico. Uhum. Eles recebem um relatório destes maestros escrito com aspectos completamente diferentes. Isso é muito bem. Às vezes até podem ser paradoxais, não interessa. O que interessa é que isso sirva depois para crescer. Está a ver?
Uhum.
O que estes mestres vão fazer é que a mestre Inai Huilim traz o seu coro, de facto. Este ano é o coro convidado. Mas eles vão dirigir as peças obrigatórias a concurso, vão ser depois dirigidas com os coros todos combinados por cada um dos mestres do júri. Assim é uma maneira que eles têm de fazer um pequeno workshop com eles.
Uhum.
E no final, portanto, são 4 peças obrigatórias, de níveis diferentes, obviamente, para cores de crianças, música sacra, categoria aberta, enfim, cada uma tem a sua categoria. E a ideia é essa, portanto, é também depois eles poderem, no final, ainda terem a possibilidade de, com um dos mestres do júri, ter ali um workshop de uma hora e depois apresentarem-se, imagino, os coros que fizeram, imagino, são 5 coros que concorreram a uma categoria de música sacra. Estamos a falar de 150 cantores, vão cantar essa peça em comum no final do concerto. Portanto, a ideia deste festival, do ponto de vista, se quiser, interior, é também que de desenvolver o nível da música coral em Portugal e de confrontar os coros portugueses, que somos um país periférico, quer queremos, quer não, com o que se anda a fazer por aí. E isso é uma questão muito importante, porque nós só assim é que vamos poder melhorar o nosso nível. Depois, paralelamente a isto, há, de facto, os concertos oferecidos à cidade. No domingo é um dia de festa. O domingo, os coros vão todos apresentar 5, 6 coros por concerto, 10, 15 minutos cada um. Vão rodar, vão se conhecer, vão cantar o público. Há 4 locais diferentes. Começa às 11 da manhã nos Jardins da Presidência. Depois, às 2 da tarde, no Passeio Pedonal do CCB. Às 6, no Museu da EDP. E à noite, concerto final nos Claustros Jerónimos. Eu já agora aproveito para dizer o seguinte. Este concerto tem lotação limitada por causa de ser nos claustros. Não se paga bilhete, mas tem que se levantar um bilhete para entrar. Portanto, uma senha de entrada quer dizer que quem quiser assistir a esse concerto, que é o concerto de encerramento do dia, e vai ter um palco muito bonito, com uma luz muito bonita, como sabe que os claustros têm à noite, portanto vai ser um concerto especial, tem que levantá-lo durante o dia.
No próprio domingo?
Sim, sim, sim.
Dia 17.
Sim, sim.
Muito bem. Depois, na segunda-feira,
é a competição.
Mas a competição as pessoas também podem assistir,
podem,
não é?
Podem. Obviamente que enquanto um coro está a atuar não podem entrar, têm que estar com atenção, mas isso também há, obviamente, as pessoas à porta que estão a controlar isso. E é entrada livre. Os únicos concertos que têm bilhete pago é o Requiem de Mozart, mas são preços muito módicos, estamos a falar de 8 a 4 euros. E o concerto de encerramento também, em que vai ter os dois coros convidados, um coro Ars Nova da Hungria, um coro também excepcional, dirigido por uma maestrina que é uma autoridade máxima na música da tradição húngara, de Kodály, enfim, e pelo coro de Singapura, e depois a atribuição dos prémios e as tais peças em comum, onde acabamos o concerto numa grande festa, numa uma extravagança coral, extravaganza corale, por assim dizer.
E que peças em comum? Algumas que já estão delineadas,
sim,
estão nomeadamente duas peças portuguesas,
sim,
não
sim.
É?
É o Homem Menino do Eurico Rapatoso, que é a peça obrigatória concurso em categoria aberta, e em música sacra, o Regina Celi do Rodrigo Esteves. Depois haverá algumas peças, há uma peça que eu agora não me lembro, peço desculpa, não, para cor infantil, que não é portuguesa. E haverá, pois, algum repertório português que os coros estrangeiros vão cantar também. Eu sei que o coro de Hungria vai fazer a Lopes Graça e vai fazer a Eurica Rapatoso, por exemplo, também.
Mas isso não é obrigatório?
Não, isso é para é uma espécie de uma cortesia feita por eles.
É uma cortesia muito agradável. E já agora, estava-me a lembrar de recentemente da experiência de ter, nos Dias da Música em Belém, de ter assistido ao concerto do Coro da Estónia, que interpretou exatamente a Eurica Rapatoso, do Luís Tinoco, e da agradável surpresa que foi ouvir o português, que, enfim, deixava-me algumas reservas, como seria a pronúncia do português por parte dos grupos, e que não foi má.
Eu sei que o Luís Tinoco esteve com eles no dia anterior e deu-lhes alguns conselhos também, que foi providencial, teve-me a contar, mas quer dizer que mostra que eles são profissionais e querem fazer a coisa bem.
Claro, com
certeza. Sabe que eu costumo dizer isto, eu imagino o que é que eles dirão de nós quando fazemos música na língua de outros países. Eu acho que o esforço foi extraordinário. Eu estive lá a assistir, e acho que, de uma maneira geral, não diria 100%, mas 95% estava lá o português muito bem articulado.
E percebia-se.
Perfeitamente.
Percebia-se. E provavelmente isso irá acontecer também. Pensa que com a formação húngara que acaba, vai ter também esse cuidado?
Sim, olha, eu por exemplo, este coro de Singapura eu já os conheço. Eu estive em Singapura recentemente e estive com eles. Inclusive, pediram para ir lá fazer um ensaio, convidaram para ir fazer um ensaio com eles. E fiz algum repertório de Eurica Rapatoso com eles, portanto aproveitei já que ia fazer um ensaio para introduzir repertório português, e fiquei impressionado com a capacidade de concentração e de adaptação a novas línguas. É difícil porque a própria articulação anatómica de um asiático não é a mesma de um europeu, não é? Portanto, há questões que têm a ver com toda a questão do trato vocal, da traqueia, da cartilagem tiroidal, que não é exatamente a mesma, portanto cria problemas de articulação, mas que com aquele tipo de capacidade que eles têm em Singapura, que também são um país mais aberto na Ásia, um dos países mais abertos, falam inglês, toda a gente fala inglês muito bem. Eu, em muito pouco tempo, conseguia pô-los cantar com um português muito apresentado, digamos assim. Portanto, foi uma... Portanto, eu sei que eles vão fazer algum repertório português, nem sei bem o que é que vão fazer, mas tenho a certeza que vão fazê-lo muito bem.
Portanto, além destas obras obrigatórias a concurso do Eurico Carrapatoso e do João Rodrigues Esteves, vamos ouvir mais música portuguesa. É uma agradável surpresa. Seria bom pensar que, não apenas por cortesia de virem atuar em Portugal, que estes grupos também, mais tarde, em outras atuações, pudessem começar também
a... Sim, sim. Eu já agora, desculpe lá outra vez, interrompê-la, mas é outra das razões deste festival, é que eu quero aproveitar, uma vez que há peças obrigatórias, para aproveitar, porque vêm grupos de fora, para começarem a ter acesso ao repertório português. Portanto, é uma excelente maneira de dar o repertório português a conhecer ao mundo. Eu posso lhe dizer que algum deste repertório que o Coro Húngaro vai fazer foi porque alguns alunos da Escola Superior vão normalmente fazer Erasmus para a Academia Liszt, introduziram o repertório português lá ao longo desses últimos anos. Portanto, eles tiveram acesso e já trouxeram. Eu sei que algumas das obras que vão fazer cá, sei que foram introduzidas por ex-alunos da Escola Superior de Música, que ao longo destes anos têm, quando lá vão estudar, trazem repertório deles, enfim. E é assim que as coisas se passam. Está a ver como nós somos um país bastante periférico, se não temos este tipo de festivais que abrem e este tipo de encontros, nós acabamos por estar aqui muito fechados e achar que se calhar estamos a desenvolver a música coral, que estamos à nossa maneira, mas não de uma maneira tão universal como... E esse trabalho tem que ser feito.
E o que se vê, enfim, tenho disso conhecimento, sobretudo através de muitos intérpretes com quem tenho falado e que têm, que se têm deslocado ao estrangeiro ou que lá residem, ou estudam ou trabalham, e que falam dessa vontade que muitas vezes, ao apresentarem obras portuguesas, colegas seus desses países têm de também de interpretá-las. E depois muitas vezes depara-se com outro problema, que é, enfim, não caberia aqui nesta conversa, que é o das partituras. Pano para mangas. Vasco Pires Azevedo, ainda não falei consigo, está aqui muito caladinho a ouvir esta conversa, na qual também vai intervir como grande dinamizador, além do seu trabalho enquanto professor na Escola Superior de Música de Lisboa, como maestro, sobretudo da Sinfonieta, mas também, o Vasco também tem dirigido grupos corais ou não?
Grupos corais dirigi muito no passado, antes de começar a trabalhar mais a sério com a direção orquestral. Recentemente tenho dirigido essencialmente o coro Richard Gare, que pertence, juntamente com a Sinfonieta de Lisboa, à Associação Musical Richard Gare.
Aliás, o Paulo Lourenço
foi dos fundadores da associação.
Uma das diretrizes, tanto do coro Richard Carey como da Sinfonieta de Lisboa, e também uma das suas próprias, tem sido precisamente a apresentação de repertórios portugueses. Não há ano que eu saiba em que a Sinfonieta e o coro não apresentem programas com música portuguesa, não apresentem programas especificamente ou exclusivamente de música portuguesa, e além deles não realizem também concertos que incluam alguma música portuguesa. Nas atuações, concretamente, da Sinfonieta, não só em Portugal, mas noutros países, tem levado sempre música portuguesa?
Sempre, embora deva dizer que falar noutros países é extrapolar um bocadinho.
Sim.
Porque, tirando situações em que fomos acompanhar outros artistas, que não da música dita erudita, não tivemos a oportunidade de nos apresentar fora de portas ainda. Por isso, não acabo muito ainda
a falar
disso. Estou a
ampliar um bocadinho. Isto é a minha vontade de que isso aconteça, Vasco.
Mas é verdade que é um dos principais motivos da existência da Sinfonieta de Lisboa, é o de apresentar música portuguesa, música de compositores portugueses, e, nomeadamente, música de compositores portugueses de hoje, escrita especificamente para nós. Concretamente, nós temos, juntamente com o coro Richard Carey, um programa que dura já desde o ano 2007, de apresentação de concertos exclusivamente preenchidos com música para coro e orquestra de cordas, escrita por músicos, por compositores portugueses, obras encomendadas por nós, mas, independentemente desses concertos, que acontecem normalmente num programa por ano, em geral em 3 concertos, e que este ano já tiveram lugar em fevereiro, independentemente desse programa específico, quer a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, quer o coro Richard Carey, incluem com muita frequência nos seus programas obras de compositores portugueses, ou escritas também especificamente para a ocasião, ou não, ou obras já anteriormente escritas. Uhum. Isso é, de facto, uma das filosofias da existência da Associação Musical Richard Carey.
Uhum. E relativamente ao interesse que o público que tem seguido os vossos concertos demonstra por estas obras?
Posso dizer que, do ponto de vista do público presente, tanto temos público presente nos concertos em que apresentamos este tipo de obras, como nos outros. Portanto, não tenho notado que seja diferente à afluência. Talvez nos concertos com música de compositores portugueses tenha um tipo de público mais específico e mais ligado às escolas de música do que nos outros, porque precisamente os alunos que conhecem e os compositores que vão ser apresentados gostam de ir assistir às obras novas que se tocam e que se cantam, e portanto aqueles que são alunos dos compositores que vão ser tocados também. Enfim, há um tipo de público mais específico nos concertos de música portuguesa do que nos outros concertos em geral, mas em número de pessoas posso dizer que são os concertos são igualmente bem frequentados. Uhum. Em número, quer num caso, quer no outro.
Uhum. O Vasco disse uma coisa que é interessante, que marca um ponto, enfim, uma opção da Sinfonieta e do coro Richard Carey por interpretar música portuguesa essencialmente de compositores contemporâneos. Ora bem, sabendo que se existe uma tradição de música coral em Portugal por excelência e que é, enfim, bastante conhecida e que inclusivamente tem sido objeto de interpretações fora de portas, não apenas em concertos, mas em gravações e por formações, por grupos prestigiados, é do passado. É a música do passado, estamos a falar essencialmente dos polifonistas.
Uhum.
Por outro lado, e era sobre isso que eu gostaria que o Vasco me falasse, a opção por dar voz à música contemporânea, à música para cor contemporânea, faz-nos pensar sobre o estado em que ela existe neste momento. Embora tenhamos muitos compositores portugueses no ativo, não há assim tantos quanto isso que gostam de compor música coral, mas já há cada vez mais.
Eu não sei se é que gostam não sei se é uma questão de gosto.
Ou se compõem.
Não sei se é por uma questão de gosto, mas por uma questão de oportunidade. Porque, realmente, na música coral, mais do que na música orquestral, temos um problema específico relacionado com a linguagem e com a dificuldade da linguagem que se utiliza para escrever. Ou seja, um compositor que utilize técnicas demasiadamente atonais na escrita coral vai encontrar uma dificuldade enorme para fazer a sua música ser cantada. E apesar de, como o Paulo disse muito bem, o nível dos coros, o nível dos mestres de coros estar a crescer muito, ainda estamos longe de conseguir que determinado tipo de notações, determinado tipo de estéticas de escrita aplicadas ao coro sejam execuíveis aqui entre nós.
Uhum.
E às vezes isso pode ser um handicap ou qualquer coisa que afaste os compositores de escrever para coro.
Uhum. No fundo são várias dificuldades acumuladas, não é?
Eu acho que sim.
A própria linguagem musical do compositor e a sua adequabilidade
à música coral.
À música coral e à formação da maioria dos músicos que poderia ter vontade, dos coros que poderia ter vontade em fazê-la. Por outro lado também o próprio domínio da língua portuguesa. Não é muito fácil, até porque ainda há muitas há muito, estamos, como há bocadinho disse o Paulo Lourenço, no princípio do trabalho sobre o português cantado.
Mas isso é outra questão, porque repare, pode-se escrever música portuguesa sem ser com a língua portuguesa.
Uhum.
Não é? Aliás, é muito frequente os compositores que escrevem para nós. Nós, quando falo nós, falo com o Richard Carey / Sinfonieta de Lisboa, utilizarem o latim.
Uhum.
Enfim, quando se trata de música religiosa e música sacra, de uma maneira geral procuram com frequência o texto em latim. Embora também procurem alguns o texto em português. Penso, portanto, que não será por causa disso. Acho que é mesmo uma questão de oportunidade. Por outro lado, não são muitos os compositores que foram cantores, ou que são cantores, ou que tenham cantado em coro, e por vezes há aí alguma distanciação da escrita de música em geral, em abstrato, e da escrita específica para coro, que nós observamos muito, às vezes determinadas coisas que não são muito idiomáticas para o coro, mas enfim, tudo isso também é uma questão que está a ser a pouco e pouco vencida, a pouco e pouco ultrapassada, e que é fruto do trabalho que eu sinto que nós temos realizado com estas encomendas.
Uhum.
Porque, dizia a Manuela muito bem, há alguns compositores que são muito tocados, há alguns compositores portugueses muito tocados barra cantados.
Muito cantados também.
Mas depois temos uma quantidade enorme de gente a formar-se, a acabar de se formar, ou já formada, e portanto já no inserida no meio profissional, mas a quem não se pede para escrever música.
Uhum.
E por isso nós procuramos fazer isso, é ir procurar os alunos que estão a terminar, procurar aqueles que já acabaram ou que terminaram há pouco tempo e dar-lhes a oportunidade de escrever.
Uhum.
Temos já um sem número de obras em estreia, de compositores em estreia apresentados.
Uhum.
Para este tipo de formação.
Mas, no fundo, nós temos, portanto, aqui, como explicou o Vasco, uma série de dificuldades que obstam a que haja, nesse aspecto, um desenvolvimento mais imediato da composição para a música coral por parte de autores portugueses. O que é que, enfim, enquanto não só como diretor, como maestro, como professor, o que é que preconiza para uma mudança mais célere dessa realidade?
Bom,
atendendo a que estamos numa fase de extraordinárias dificuldades,
de
completamente desproporcionais à evolução que a música tem tido em Portugal nas
pois,
últimas
eu espero
duas décadas,
que isto seja não? realmente um tempo curto que nós vivemos agora e que se ande rapidamente para a frente relativamente às dificuldades financeiras que o país atravessa, mas de facto isso evidentemente está a condicionar muita coisa. No entanto, devo-lhe dizer que de uma maneira geral a Sinfonieta de Lisboa, enfim, a Associação Musical Richard Cara, que é quem gera essa parte, quando encomenda obras a compositores, faz com que eles escrevam as peças, os compositores escrevam as peças a título gracioso. Portanto, é uma encomenda mais no sentido de proporcionar aos compositores que a sua música seja tocada. Isto porque eu também fui aluno de composição, também tenho o meu curso de composição na Escola Superior de Música de Lisboa.
E também compõe,
e também compõe,
algumas obras suas
também,
são ouvidas nos concertos
verdade.
Da Sinfonieta e do Coro de
Chacar. A dificuldade que há quando se compõe é que não se tem a oportunidade de ouvir a música que se compôs.
Uhum.
E de acatar as críticas feitas pelos professores de forma objetiva, porque diz-se isto aqui não funciona, mas depois não há oportunidade de verificar porque
uhum.
é que de facto não funciona.
Uhum.
Isto quando não funciona ou quando funciona, porque às vezes uhum. também as críticas são positivas. E é nesse sentido que nós estamos a tentar intervir, e daí que façamos a nossa intervenção junto desta camada mais jovem de compositores que estão precisamente ainda numa fase de aprendizagem, para que enquanto estão nessa fase possam logo ter a oportunidade de ouvir a sua música tocada.
Uhum.
Isso é válido, já agora deixe-me que lhe diga, não só para estas obras de compositores portugueses para coro e orquestra de cordas, mas também para obras para coro à capela, que o coro também encomenda muitas, ou obras só para a orquestra, que a orquestra também encomenda muitas.
Uhum.
Digamos que os concertos para coro e orquestra fazem por si só um programa. Quando nós temos o programa para coro e orquestra, esse programa é totalmente preenchido por obras novas. Mas o coro, Richard Carey, apresenta muitos programas com algumas obras novas para coro à capela, e assim como nós, orquestra, temos alguns programas com algumas obras novas. E, portanto, estamos a tentar, enfim, trilhar o nosso caminho e fazer com que os compositores também evoluam com a oportunidade que nós lhes damos de escrever e de terem as suas obras tocadas e ouvidas, portanto, nos concertos.
No fundo, estamos a falar de uma necessidade de evolução que tem sido um bocadinho mais rápida, apesar das mesmas dificuldades ou de outras dificuldades que entram com nos mesmos problemas comuns, da escrita por parte de compositores, da escrita para orquestra, da escrita para outras formações. Hoje em dia, por parte de jovens compositores que se estão a formar ou que acabaram de se formar, é menos difícil do que era, seguramente, há uns 20 anos, ouvir as suas obras tocadas, nomeadamente para instrumentos solos ou para música de câmara, até porque muitas vezes são os próprios colegas que o fazem. E mesmo a nível de orquestras, existem hoje várias orquestras, não só a Sinfonieta, mas também algumas outras que têm intervindo, inclusivamente com programas formativos e com workshops, etc. Não existe ainda uma proporcionalidade a essa evolução um pouquinho mais rápida que tem acontecido na música para orquestra, na música para coro.
Talvez não seja totalmente verdade o que está a dizer. Eu penso que há, aliás, o exemplo, por exemplo, do Eurico Rapatoso é bastante sintomático do contrário do que disse. Uhum. Ou seja,
o Eurico é um compositor, não é um jovem que acabou de sair de um curso.
Mas quando começou a ser conhecido, uhum. era um jovem que tinha acabado de sair do curso de composição. Portanto, nesse momento, e estamos a falar de há 10, 15 anos atrás, o Eurico Rapatoso torna-se conhecido fundamentalmente por causa da música coral que escreve, uhum. e não por causa de outros géneros musicais.
Uhum.
Portanto, talvez não seja...
Sim, mas
o
Eurico é um caso específico.
É um caso específico, até porque o Eurico uhum. entronca muito da sua forma de escrever e de ver a música composta que ele compõe naquilo que o López Graça também fazia,
uhum.
que acaba por ser um compositor que também tem uma panóplia enorme de estilos musicais, mas que inevitavelmente aparece ligado à música coral.
Uhum. Mas, tal como o López Graça, apesar das enormes diferenças idiomáticas da música de um e do outro, Eurico Carrapatoso, tal como o López Graça, tem também uma grande proximidade na outra tradição coral, que é aquela que entronca na música tradicional portuguesa
popular,
e nas harmonizações.
Mas era nesse aspecto que eu estava a fazer a aproximação do Eurico Carrapatoso ao López Graça, não só por ser música coral, mas por ser música de tradição popular, que depois também é extensível à música não coral que escreve. Mas isto era, no fundo, para dizer que dá-se o caso de que o Eurico Carrapatoso se torna conhecido por escrever música coral,
uhum.
e não por escrever música instrumental, embora hoje em dia faça igualmente tanto música de um tipo como do outro.
Uhum.
E, portanto, não sei se será correto dizer que são as pessoas, ou os compositores que escreveram mais música instrumental, que tiveram mais oportunidade de se tornar conhecidos.
Atualmente, por exemplo, o trabalho que a Sinfonieta e o Cor Richard Carr faz nesse sentido, o trabalho também que o Paulo Lourenço faz na direção, neste momento, além do coro de Câmara da Escola Superior de Música de Lisboa, Paulo, o que é que está a dirigir?
Eu estou a trabalhar só na Escola Superior, porque, eu tenho feito a preparação do Coro Gulbenkian ultimamente, a Fundação tem-me convidado para fazer isso, mas... O trabalho académico é muito exigente. O que nós temos tentado fazer na Escola Superior é que o coro não seja só o coro por si, mas comece a fazer parte de um programa coral, por assim dizer. O que acontece é que a escola, neste momento, já tem 4 coros a funcionar. Tem um coro jazz, tem o coro de repertório que dá apoio aos alunos de licenciatura, tem o coro geral que dá apoio aos alunos de mestrado, e depois tem o coro de câmara, que é assim um grupo que já permite ter um nível mais alto, com um repertório mais exigente e que também puxa pelos alunos. Portanto, a ideia é que esse tal lastro que eu me referia no início, de tentar criar qualquer coisa que deixe para a geração que vem a seguir uma continuação, é o meu objetivo como professor, que os meus alunos daqui a uns anos me possam superar, e portanto que com a idade deles acabam o curso a um nível mais alto do que aquele que eu tinha quando tinha a idade deles. E isso é uma obrigação, enfim, como professor acho que é uma obrigação óbvia, não é? Tornar-nos obsoletos um dia, não é? mas para dizer que esta ideia de só um coro por si, uma andorinha não faz a primavera. Portanto, o que faz sentido é começar a criar um certo lastro. Porque o que nós temos na nossa história coral em Portugal são epifenómenos. Nos anos 80 havia o Orfeão do Porto, que era muito bom. No final dos anos 80, 90, havia o Sintagma Músico, magistralmente dirigido pelo Vasco e pelo... Não é? São epifenómenos que muito
voltamos
bom...
Voltamos a Fernando Lopes Graça, que falava da tal descontinuidade da música portuguesa.
E isso é o que faz falta. E veja, eu volto a bater neste assunto. É uma base musical, cultural para um país. É ver o estado em que está a nossa música coral.
Uhum.
Eu lembro-me, por exemplo, dos planos, a nível político, feitos na Inglaterra no século XIX, com a massiva educação de professores de educação musical para ensinar as pessoas a ler música. Uma espécie de projeto de alfabetização em música. Isto estamos a falar meados do século XIX, quando havia, por exemplo, 20 mil, em cada programa havia cerca de 20 mil pessoas em órbita à volta daquilo. Agora imagino o que é que isto faz às sociedades corais de uma cidadezinha qualquer da Inglaterra passado uns anos. Por isso é que eles têm obras em repertório, como por exemplo o Messias de Handel, onde as pessoas se juntam só para irem cantar. Sabe que, por exemplo, nos Estados Unidos também acontecia, que era uma pessoa paga um bilhete para ir cantar o Messias. Porquê? Porque é preciso arranjar uma orquestra, as pessoas conhecem a obra e vão um domingo à tarde, vamos cantar o Messias, que isto é maravilhoso. Fazem um ensaio no dia anterior, cada um paga os seus 10 dólares ou 15 dólares, seja o que for, para no dia a seguir poderem cantar, porque é o prazer de cantar o Messias, porque é preciso pagar aos músicos da orquestra, bem entendido.
Seria bom pensar que daqui por 100 anos
aconteceria. Ah, não, menos, é possível, menos. Eu acho que a coisa caminha bem.
Estão ambos a trabalhar nesse sentido, não é assim? Bom, mas isto eu perguntei-lhe, Paulo, a propósito do trabalho que a Sinfonieta e que o Cor Richard Carr fazem, que, enfim, não serão provavelmente únicos, mas penso que se vários dos coros excelentes que existem vista em Portugal, daqueles que interpretam música portuguesa, muita dessa música é, voltamos aí, a música do passado. Portanto, penso que será talvez um caso, não diria excepcional, mas não muito comum, o do Richard Carey e da Sinfonieta, de encomendar as obras aos compositores.
Digamos que não é a norma. Penso que a norma não será, embora seja menos excepcional hoje em dia do que aquilo que seria se fosse há 20 ou 30 anos atrás. Uhum. Temos que ser também honestos nisso. Realmente, gostava de deixar aqui só uma notazinha em relação àquilo que o Paulo teve a amabilidade de dizer há pouco, quando referiu um coro que eu fundei e dirigi, que era o Sintagma Musicum, que existiu na segunda metade dos anos 80, para dizer que era injusto não referir o Jorge Alves também como maestro e como fundador do coro. Também para dizer que o Jorge Alves,
que atualmente dirige Lisboa Cantat,
que está a fazer um trabalho absolutamente excepcional, não só na divulgação da música portuguesa e no registro da música portuguesa, que eles têm neste momento um projeto a decorrer para gravar a integral da música de Lopes Graça, como sabe, mas não só. O coro sinfónico Lisboa Cantat, que também participa nessas gravações, tem também um trabalho paralelo de realização de concertos e de se apresentar com orquestras profissionais que precisam de um coro à altura de cantar essas obras de grande dimensão, e o trabalho que o Jorge está a fazer com os coralistas e com o coro é absolutamente extraordinário.
E apresentam também outro repertório, nomeadamente Eurico Carrapatoso, mas
também,
não só,
também,
não é?
Claro, evidentemente, mas já para dimensões corais diferentes, não é?
Claro.
Porque ele tem, o coro sinfónico chega até às 120 pessoas. E, portanto, é uma massa coral que não é vulgar encontrar-se.
Isso é a prova de que já temos algum lastro, não é? Que já é possível. Há 20 anos atrás seria muito difícil reunir este número de cantores com um nível já tão elevado como o que eles apresentam.
Mas estamos a falar do coro sinfónico, que não inclui exclusivamente cantores profissionais, não é?
Não, absolutamente. A maioria é precisamente amadores.
Mas o coro de câmara, também não inclui músicos exclusivamente profissionais. Também não.
Sim, mas eles já são um coro.
São outro nível, é evidente.
Não, mas já é um corpo profissional, eles já recebem algum dinheiro. Não,
claro.
Se não diríamos, não vivem daquilo, digamos assim.
Pois, exatamente, era isto que eu queria dizer.
Mas eu queria,
seria agora um bocadinho, são poucos os músicos em Portugal que vivem exclusivamente de dar concertos, não é? Não é?
Já que estamos aqui em troca de piropos, eu também queria aproveitar, apesar de ter sido fundador também da Richard Carey Associação Musical, mas já tenho uma distância, porque quando fui para os Estados Unidos desliguei-me. Mantenho o contacto, somos todos amigos, obviamente, não foi só uma questão de destino diferente. Acho que é importante realçar esta questão em relação à Associação Richard Carey. É que, mais do que terem sido os únicos, ou quase os únicos, durante algum tempo, são-no persistentemente. Isso é que é uma grande diferença. Estão quase a fazer, já vão a caminho dos 20 anos, não é?
Verdade.
Portanto, uma pessoa olha para trás e esse lastro daqui, não é, essas contas não são feitas agora, vão ser feitas daqui mais tarde.
Pois, para ser mais específico, agora a associação foi fundada em 1995. Portanto, estamos a caminho, de facto.
Portanto, estamos a caminho dos 20 anos. E isto representa, se pensarmos que todos os anos isto aconteceu, invariavelmente todos os anos isto aconteceu, imagino o espólio que vai ficar daqui há uns anos, quando as pessoas quiserem ouvir, porque as gravações são feitas, o repertório está cá. E com certeza daqui a 20 ou 30 ou 40 ou 100 anos vai-se olhar para este período de grande produção e vão procurar, olha, deixa cá ver este compositor que não conhecia, deixa ver esta missa breve do Carlos Garcia, que é isso, o que é que não é, percebe? Esse trabalho é consistente. E mais ainda, e este grande mérito da associação, e volto a dizer-o com a distância que já me permite dizer-o.
Há quantos anos é que está afastado da associação?
Eu saí em 2002, portanto 7 anos depois, sim. Com a distância que é feito a um nível que mais nenhuma instituição, muitas delas com muito dinheiro, fizeram no nosso país. E às vezes há muitas críticas, e o nosso meio, eu tenho que dizer isto também, o nosso meio às vezes critica muita coisa, mas é extraordinário saber que uma associação com muito poucos meios fez mais pela divulgação da música portuguesa consistentemente ao longo de 18 anos já, não é? Caminhos de 18, do que muitas instituições com muitos fundos de maneira que não fazem, que fazem encomendas temporâneas de música portuguesa. Eu acho que isto tem que ser dito claramente, porque já é a altura, que já não é um epifenómeno, percebe? Já não são 5 anos, são,
claro,
vamos a caminho dos 20,
claro,
todos os anos.
Sim.
Todos os anos.
E depois, as sementes que têm vindo a lançar ao longo desses anos colhem frutos, ou dão frutos, no sentido em que, como o Vasco há pouco referiu, Não há distinção entre o público que acorre aos concertos da Sinfonieta e do Corriere para ouvir programas
mais, tipo, clássicos.
Repertório mais clássicos e de música portuguesa. Não, isso quer dizer não. Alguma coisa, não
pois
é?
Eu acho que sim.
Isto nos aspectos, não é? Por outro, também falamos, obviamente, da qualidade do que a instituição e as formações da instituição têm vindo a apresentar e cada vez mais notória.
Pois nós esperamos que seja por essa razão que eles lá vão, é evidente.
Ora bem, nós vamos ter muito em breve ocasiões para testemunhar tudo isto, para aqueles mais distraídos que não têm estado a assistir aos concertos que a Sinfonieta de Lisboa e o Coro Ricercari têm vindo a apresentar, e são regulares. Em fevereiro, o último, já cá o Vasco Azevedo falou, realizou-se o concerto anual que ambas as formações dão e em que apresentam um programa exclusivamente preenchido com obras portuguesas, mas agora no fim deste mês, nos dias 26, 27 e 28, respectivamente, no Seminário de Alfragide, na Igreja do Loreto e na Aula Magna do Instituto Piaget, sempre às 9:30 da noite, a Sinfonieta, aqui não acompanhada pelo Coro Ricercari, a Sinfonieta vai apresentar concertos com obras em estreia. Não são concertos exclusivamente preenchidos com música portuguesa, mas apresentam também obras portuguesas. E em julho vão apresentar também dois outros programas, nos dias 13 em Mora e 24 de julho no Largo de São Carlos, inserido no Festival ao Largo, que incluem música portuguesa, que incluem a participação de Pedro Joia. Esta é uma outra vertente do trabalho da Sinfonieta e do Coro Ricercari, a proximidade com e a incorporação de músicas de outros géneros, de outras linguagens musicais. Neste caso, Pedro Joia vai atuar com a Sinfonieta de Lisboa e vai-se ouvir música composta por ele. Já vamos falar sobre estes programas. Vamos continuar a nossa conversa com o Vasco Pires Azevedo e o Paulo Lourenço na segunda parte do Na Outra Margem, e vamos concretamente falar exatamente sobre estes programas em que vamos ouvir música portuguesa. Antes de avançarmos para a segunda parte, fechamos esta ouvindo uma obra que foi apresentada nesses decorridos concertos em fevereiro. Foram mais que um?
Foram
três concertos em fevereiro, em que se ouviu uma obra de Carlos Garcia, A Missa Breve. Foi estreada?
Foi uma estreia.
Foi,
sim,
uma estreia.
Foi uma obra encomendada ao Carlos e que se apresentou nesse programa, que teve três concertos. Já agora foram dias 27, 28 e 29 de fevereiro, os três concertos.
Uhum. Ora bem, o Carlos Garcia vai ser uma vez mais tocado pela Sinfonieta nesta série de concertos nos dias 26, 27 e 28 de junho, mas vamos recordar essa Missa Breve que foi estreada em fevereiro pela Sinfonieta e pelo Coro Ricercari, ouvindo um fragmento da gravação que teve lugar num desses concertos. É precisamente do Credo.